nem sempre o homem é o que dizem. Nem sempre o homem é o que dizem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Bom dia com Jesus. Amém. Talvez há de se estranhar esses troféus aqui, mas é simples. Significa o quê? É que me veio isto, digamos assim, como uma satisfação para mim, como uma justiça também. Então eu pedi, isso aqui não vai desmerecer em ponto algum o júri da semana passada em relação a pinturas e etc, etc. Isso, mesmo porque o júri não é que estabelece critérios. O critério não foi estabelecido pelo júri. Então, o júri está imune de quaisquer censuras. Né? Não se trata de uma injustiça da parte do júri, mas se parte de uma justiça da nossa parte. Isso é muito bem entendido, né? Não se trata de uma injustiça, de um equívoco da parte do júri, mas se trata justamente de uma justiça e uma satisfação, me permita, da minha parte. Porque eu gosto de tudo que vocês fazem. Eu me empolgo. Até de um hino que é cantado todo errado, desconcertado, que os técnicos fazem assim, né? Se sentem mal, é indigesto. Eu entendo tudo aquilo como Deus entende. Nós temos que entender, procurar entender os fatos, os acontecimentos, as intenções, como Deus entende. É certo? Como, por exemplo, essa lei de que ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Eu continuo batendo que nós precisamos de uma fila de 3 caixas. Mas nós somos leigos, não sabemos o que falamos, e vocês aí de trás vão continuar ouvindo um serviço de alto-falante à distância. Eu gosto de ouvir som local, na minha cabeça. Isso nós temos aqui até demais, né? Mas já melhorou demais, com um porém, que as caixas estão tampando visão do telão. Mas vocês tenham paciência que daqui a pouco, até terça-feira no máximo, estará no lugar certo. Né? Combinado? Amém. Mas já melhorou, não melhorou? Quem acha que melhorou? Ninguém. Ah, não, todo mundo. Melhorou. Esse canto da direita que sempre foi mais martirizado, melhorou para vocês aí? Não, não melhorou nada. Nada. Fez foi piorar. Tá bom. Obrigado. Deus abençoe. Mas tudo isso faz parte da justiça, não é? Nós, toda crítica que eu faço, eu sou o principal alvo dela. Tudo, eu respondo por tudo, não é? É claro. Então, eu resolvi pegar 3 troféus bonitos, troféus. Agora era de troféus, troféus, troféus. É no futebol, em tudo quanto é lugar, na música, e troféu, e troféu. Parece até que é uma águia, é isso? É um anjo. Daqui a pouco vai ser um Santo Agostinho, São Felisberto. Das moças vai ser o Santo Antônio, do motorista São Cristóvão. Tá bom. Mas é isso mesmo. Na verdade, é uma brincadeira salutar que não atrapalha nada em questão de fé. E ninguém está pleiteando isso. Mas esses quadros foram muito bem feitos, muito bem dedicados, muito o coração da coisa, né? Eu falei assim, ó, faz uns papeizinhos aí daqueles que não foram premiados. Digamos assim, uma lembrança de consolação. E, Angélica, vem cá. Sobe aqui comigo. Tira um papelzinho desse. É rapidinho, nós terminamos. Vamos ver de quem vai ser o primeiro ou o terceiro. Por ordem, é o terceiro, né? Esse menor. Vamos ver de quem que vai ser. Thalita Correia. Thalita Correia está aqui? Thalita, não perde. Faz favor. Aí, que beleza. Você vai ficar aqui também em cima. A única coisa que você vai ter que pagar, mas não precisa ser agora, é com um hino, né? Cantar um hino. Por favor. Angélica, outro. Você ganhou o primeiro aqui, da esquerda, o menor. O menor, então, é da irmã Thalita. Vamos aqui. Irmão Márcio Neves, por favor. Por favor, irmão Márcio Neves. Está no rádio, vem correndo. Depressa, homem. Márcio Neves. Se ele está no rádio, ele está ouvindo. Né? Já está vindo ali. Por favor. O segundo, né? É o do meio. Guarda aí, me ajuda. Angélica, dá uma sacudida aí, minha filha. Dá uma sacudida, isso. Agora é o primeiro, é o maiorzão. O maiorzão de todos. Priscila Correia. Priscila. Where is you? Cadê tu? Vem cá, meu filho, vem cá. Tivesse tempo, um ia tocar e a outra cantar. Aleluia, não é? Angélica. Pergunta à irmã Thalita se ela recebe esse troféu como lembrança. Satisfação do nosso coração. Pergunta para ela. Então entrega para ela. Vem, vem. Dê um abraço. O bom mesmo é que estivesse mostrando a minha equipe, é muito perfeita, né? Eu acredito, é porque eu não olhei para a tela, devia estar aparecendo o quadro dela, né? Um dos quadros dela. É porque a equipe é perfeitíssima, não falha de jeito nenhum. Só um minutinho. Segundo é... irmão Márcio Neves. Pergunta para ele, minha filha. Ele não respondeu. Ele disse que não merece.
Então, eu, se eu não se importar, eu passaria para os cooperadores e para os diáconos que estão junto comigo.
Olha aí, está vendo o coraçãozão dele? Ele é um exímio como Thalita. E então, ele põe na sala dos diáconos, é isso? Como de todos os diáconos cooperadores. Amém? Dá um abraço nele. Você não abraça, não? Não? Ela não abraça, não, gente. Abraça o tio. É seu tio. Bom, Priscila Correia. Priscila, você achou justo? Ai, Jesus, esse povo já vai me pôr em dificuldade. Não vai me pôr em dificuldade, não? Não? Que troca que você quer fazer?
Eu gostaria de fazer uma troca com a...
Escuta aqui. Cadê? Os técnicos nossos aqui ficam tudo de olho. A hora que precisa baixar um pouco, que o som levanta demais, né, que distorce. Mas Joaquim já ensinou tudo isso, né? Eles estão lá assim, ó. Ninguém larga a mesa lá, vai embora, para lá, para dentro, igual ontem à tarde. Esse cara assim, né? Quando sobe, eles baixam um pouquinho, porque assim é a técnica. A técnica é para isso, né? Ou chupa a cana ou assovia, uma das duas, né? Qual é a troca que você gostaria de fazer?
Bom, eu dividiria com todos aqueles que fizeram e participaram também, né? Mas, no caso, eu gostaria de passar ele para Thalita.
O maior? Thalita, e agora? Agora, vocês duas são irmãs. Como é que vai ser? Vem cá, vocês vão brigar agora.
Eu acho que ela merece mais.
Então, vamos fazer o desejo da Priscila? Vamos, né? Aceita? Aceitou. Tadinho, o zoinho dela aceitou. Pega lá, né? Pega lá. Mas você está devendo um abraço para a Priscila. Isso. Passa para cá. Aqui. Isso. Seu abraço. Pronto, viu? Hã? Está lá no ponto? Então vamos lá. Esse aí de quem? Esse aí teve arte demais, não é? O júri. Bom, Júnior, achei demais, porque transmitir fisionomia não é brincadeira. E aquela roupa é real. Tem mais outra. É uma roupa real. Como é que você trabalhou aquilo? Trabalha com o quê? Com que produto?
É com a tinta que é usada mesmo na tela. Pra...
É uma tinta brilhante?
Não, foi a tinta óleo mesmo.
Normal.
É, só que eu passei o verniz depois.
Ah, verniz. Então, brilha por causa do verniz.
Por causa do verniz.
Mas é uma arte, aquilo tem arte demais, não é? Vocês notaram aí? Então, combinando com o Caleb, fosse quem fosse, a arte é demais. Com a idade dele, a roupinha da equivalente... que ele usava, tudo isso é escola, tudo isso é mensagem. Que já ouvimos de sermão nessa escola, com o José Ferreira, e esse flash não é brincadeira. Amém? Glória a Deus. Como é que é que eu ia falando? Como é que você julga esse quadro aí, que você acabou de ver? Daquele quadro que eu estou acabou de mostrar aí.
Como eu julgaria? Eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer.
Jesus, você é pintora, minha filha. Como é que você julgaria ele? Que nota você daria?
Ah, entendi. Bom, para mim foi melhor. Eu gostei demais também. Foi uma, inclusive, ela nunca fez. Esse trabalho foi o primeiro que ela fez assim. Ela nunca tinha feito uma assim antes. Foi o primeiro que ela quis tipo fazer dizimar. O primeiro trabalho dela assim.
Que beleza, né? Lembra, mas você que é doutor no assunto?
É, o trabalho dela assim foi. Foi bastante profundo, né? Muita arte. Você vê que ela expressou bem, ela tem uma facilidade de trabalhar com os olhos das pessoas, né? A parte da pele, ou seja, ela conseguiu colocar como é uma criança, né? Até representando o Caleb mais novo, aquela coisa, a sensibilidade assim, de uma pele de criança, né? Que às vezes um adulto não teria. E o trabalho, ou seja, dando a ler.
Isso tudo é arte.
Sem dúvida, sem dúvida, isso tudo é arte. Ou seja, é difícil.
Arte e inspiração.
Eu jamais conseguiria fazer um trabalho de representar assim, uma pessoa com...
Modéstia sua, não?
Não, é verdade mesmo.
E sua linha é outra.
É, exatamente. É uma linha mais moderna, né? É mais decorativa. Esse é um trabalho que eu vejo assim, mais como arte. O trabalho que eu faço, que é mais um hobby, que a gente faz às vezes depois do horário, alguma coisa assim, é mais decorativo.
Vamos ver o dele, vamos ver. Do irmão Márcio. Bom, esse aí, você vê, questão de gosto, né, irmão? Você entende. A pintura moderna não dou 10 mil reais por um quadro desse. Um quadro desse aí deve valer o quê? 10 mil, 20 mil?
2 mil.
2 mil?
Não para mim, para quem vende.
Para quem vende, né? Mas se você morrer, vai para 1 milhão.
Minha família que vai ficar melhor nesse caso, né? Se eu tiver alguns lá em casa, né? Se eu morrer. Mas, assim, falando um pouquinho, a questão da obra, nesse caso aí, que é mais decorativa, eu prefiro mil vezes mais o trabalho realmente assim, de arte, né? A pintura
clássica. Esse aí que é o perigo do julgamento da pintura.
É, a pintura clássica. Na verdade, eu faço isso aí, na verdade, é um hobby, a gente chega às vezes estressado demais o trabalho, eu começo a jogar cor nos trabalhos lá. É um desestresse que eu faço e que também. E a gente consegue repassar para as galerias, né? Mas é um hobby mesmo.
Irmão Márcio, aí você entende, você tem altura para isso que eu falei. Eu, por exemplo, não é do meu gosto, mas é muita arte, eu vejo a arte. É aí que está a coisa. A gente tem que ter a noção. É muita arte. A minha avó não daria conta de pintar esse quadro de jeito nenhum.
Dois.
Glória a Deus. Claro que é outro? É o dela? Agora é da irmã Priscila, vamos ver. Ah, que é isso? Agora mexeu com a roça. Está vendo? Esse aí é demais. É demais, não é? Hã? Bom, já não é do seu gosto, né? Você não anda a cavalo?
Eu sei, não, também, mas eu sei apreciar. Mas eu, como eu falei, eu jamais daria conta de fazer um trabalho assim. O negócio é mais de brincar mesmo com tinta e cor, só isso.
Amém, Deus abençoe. Bom, irmãos, gostaram? Amém. Bom, Júnior. Completou a festa, não? Completou a festa, é um complemento.
Amém. Deus sabe melhor, né? Que coisa maravilhosa. Deus abençoe, parabéns a todos vocês, todos que participaram, né?
Então, o seguinte, completamos, encerramos agora a sobremesa da festa. A sobremesa da festa. Não é certo? Obrigado, Angélica. Obrigado. Deus abençoe. Todos ficaram satisfeitos. Irmão Márcio. Pois é, gente, é assim mesmo. Tudo é escola, escola, ensinamento. Não sabemos quanto tempo ainda vamos estar nessa terra. Bom dia com Jesus, pastor Joaquim Gonçalves. Quando põe o Gonçalves, Joaquim Gonçalves, a resposta fica mais abençoada. E amada igreja, veja, sempre tem acompanhado os cultos de ir daí, de Goiânia ainda. Mas as escolas dominicais, que têm sido uma bênção em minha vida. Pastor, eu gostaria de saber se quando um homem está namorando e realmente gostando da sua namorada, ele tem olhos para olhar para outras irmãs? Isso tem acontecido comigo, pastor, me ajude. Pois não quero tomar uma decisão precipitada terminar o meu namoro ou simplesmente seguir em frente e lá na frente me arrepender. Meu irmão, coloca seu nome. Você tem as atenções divididas. Você foi muito sincero aqui na sua autocrítica, né? Auto-julgamento. Deus pode te abençoar. Você pede um tempo, dá um tempo para você mesmo. Quem sabe você vai parar no lugar dentro da igreja, né? Não ficar para lá, para cá. Com sua atenção, porque você já pensou se você dirigir olhando para tudo que aparece do lado, te chama a atenção, do outro lado, o rapaz ia numa moto e passou uma mulher muito insinuante. Eu passei do lado direito e ele foi olhando, até se rebentou na traseira de um caminhão. É o gosto de olhar a mulher terminou numa tragédia. Então, quando você entra numa situação de namoro, de uma forma sincera, você pegou no volante. Está no volante de um carro. Me vem aqui agora essa comparação, essa ilustração, que eu já estou vendo que é perfeita. Aí, então, você começa a olhar para os lados, você vai bater o carro. Vai trombar. E nessa trombada, normalmente, pode ser uma colisão, pegar um que vem de lá, até mata outras pessoas. Colisão é assim. Porque você ultrapassa em lugares que não deve ser ultrapassado, aproveitando uma coisa com a outra, a gente vai. Adverte muitas coisas ao mesmo tempo. Ultrapassagem é a coisa que mais está matando no Brasil, no trânsito. É a precipitação. Eu disse, quem sabe correr não corre. Quem corre é porque não sabe correr. E lá na frente, vai ver que não trouxe nenhum bom resultado. E a pessoa, às vezes, morre e mata 5, 6 ou até mais pessoas. Inocentes, crianças, é o que está acontecendo diariamente, não é? Mas eu quero focalizar isso aqui exatamente, que você está no volante de um carro e com a sua atenção sendo desviada para a esquerda, para a direita, para trás, não vai dar certo. Seria melhor você parar. Bom, eu não sei se eu faria isso. Tem muita coisa que é assim, o caminho para lá é esse aqui. Se eu vou lá, eu não sei, é problema meu. Agora, se você quer ir lá, é por aqui, essa seta aí. Pronto. Assim a gente já achata o assunto. Melhor seria você parar de tudo. Se agora você acaba de receber a resposta, não, pastor, só essa do automóvel, já diz tudo. Eu não sei onde você está, em qual estado, sei que não é Goiânia. Então, você pode dizer isso, já chega, não precisa falar mais nada. Só essa do automóvel e chega. Mas daqui 3 dias, começa de novo. Então, por que que a receita seria parar de vez? Com ela mesmo, com a namorada também, né? E deixa passar um tempo até você, com essa autocrítica que você tem, essa grande qualidade, a pessoa que tem autocrítica, hoje é difícil ter autocrítica, criticar-se a si próprio. Critica-se muito a si próprio numa hora assim, às vezes é no canto da parede, então começa a vociferar contra si mesmo, porque eu não presto, porque isso, porque aquilo. Isso é uma coisa degradante diante de Deus, da família, dos filhos. É uma coisa terrível. Bom, meu irmão, o ideal seria esse. Se você vai dar conta, dá um stop, parei. Quanto tempo? Eu não sei. Até que eu, na minha autocrítica, entendo que eu estou livre desse espírito. Porque se você for casar de uma forma, com as suas atenções, de uma forma leviana a respeito de mulher, você sabe o que vai dar. A mesma coisa com o homem, né? Tem recebido isso, queixa, que basta aparecer um... Eu estava vendo aí uma história, coisa terrível, eu chorei, estava contando um caso, Dani chorar. Então ela resolveu fazer faculdade. Vivia tão bem, casal. Rapaz trabalhador, simpático, e ela também, muito bonita, e vivendo tão bem, foi fazer faculdade. Não fica satisfeita e tem que ir para a faculdade. É. Chegando lá, vai daqui, vai daquilo nos primeiros dias. Quando chega assim, já... Eu lembro do órgão público, quando entrava... Uma novata, eu sabia até da conversa dos chefes. Parece um objeto, uma coisa assim, uma mercadoria. Eu tenho recebido testemunhos disso, não é só esse, não. E logo, um mais bonito do que o marido dela, e ela se engraçou. E não deu outro. Aí uns dias estava na cama com ele. Resultado, ele era portador de HIV, de AIDS. Deu uma pneumonia nela, que ela quase morreu. E não tinha remédio que respondia, porque aí não tem medicamento que, por causa do poder imunológico, né? E por fim o médico pediu, lá você vai ter que fazer o exame. E deu soro positivo. Ela estava com a doença. Foi nele, ele simplesmente a enxotou. É mesmo e pronto. E agora? Só que quando o marido foi fazer, estava também. Aí caiu em total desgraça. Meu Deus. É isso aí, ó. A leviandade está demais. É a mesma coisa de matar as pessoas. O espírito de Caim está... A coisa batizou o mundo. Facilidade, matar. O sistema ecológico do IBAMA e os órgãos fazendo bem, tudo bem. Só sabe proibir, não sabe programar, não sabe nem. E onde proíbe a corrupção é mais fácil, né? Então eles preferem a corrupção mesmo. Porque eu não sei como é que um país com potencial igual esse, um habitat mais rico do mundo. Eu falo porque eu leio certas coisas do assunto. E não quero programar caça e pesca, como nos Estados Unidos. Eles gostam de tudo fazer, imitar os Estados Unidos, mas no que presta eles não imitam. É desse jeito. É tudo porque o que é proibido, a corrupção ganha terreno. Opera com eficácia. Então, matar. Não pode matar uma minhoca, que é crime. Não pode matar uma lagartixa, que é crime. E pode matar o homem. Pode matar o homem. Você vai batendo cachorro aí, vai batendo, viu? Vai batendo cachorro que você vai parar na cadeia. Está errado mesmo ficar espancando o bichinho, né? Cavalo, de carroça, essa coisa toda. Precisava mesmo. Naquele tempo, eu era garoto, tem mais de 15 anos. Eu tinha uma música, né? Tem que ser o quê? Presidente protetor da criação dos animais. É. Essa música era engraçada. A gente matava um cavalo a pauladas, a ira, na ira, e cachorro e tudo. A coisa tem que... Tem um centro, é claro. Mas o ser humano, a vida, matou. Matar menino de 15 anos, 16, 18, grupo de extermínio. Ué, sem julgamento, sem nada, então eu preferia uma pena de morte, então, julgado, passado pelo Supremo, levar tempos e tempos para não descobrir depois que aquele não devia nada, que era outro, o que acontece demais. Mas não, pega, vai exterminando. Oh, Jesus, eu não sei por que tem tanta coisa assim, não é? Agora, essa aqui, eu não vou ler toda, porque, sabe por quê? É questão de condição de pregador, condição para ser pastor. É, casamento, divórcio, parece que 185, 189... Lombrana enfatiza ali casamento, divórcio, a Bíblia, Paulo. A pessoa aqui, a irmã, já citou tudo. Ela já deu a resposta através da mensagem e da Bíblia. Então, eu não tenho que dar a resposta, porque o senhor já deu. O senhor já citou tudo. É do jeitinho que a senhora citou, é do jeitinho que a senhora encontrou na Bíblia. É desse tipim, como diz o outro, né? É desse tipim mesmo. O jeitinho que a senhora encontrou na Bíblia, que a senhora cita aqui de uma maneira muito precisa. É aí mesmo. Aqui eu só sublinhei esse rodapé aqui. Gostaria de saber se há algo na Bíblia se referindo aos pregadores, quais suas funções e se eles têm que ter tido apenas uma mulher, seus requisitos, pois Jesus disse para os discípulos não fazerem nada, penso que incluía até pregar antes que fossem revestidos do céu. Então, o senhor já citou a resposta de Jesus. Ninguém melhor do que Jesus para responder. Quer dizer, a senhora está nos ajudando, lembrando do que Jesus disse, e o irmão Brana também. O irmão Brana, se eu não me engano, disse que o pregador tem que ser cheio do Espírito Santo. Olha, tudo já é a resposta. Então, o pastor só pode colocar pregadores selados com o Espírito ou apenas ter unção. Tudo isso só está citando a verdade que o irmão Brana, que Jesus ensina. Agora, eu observei uma coisa aqui, que eu não posso fazer um julgamento só pelo que está escrito. Estou angustiada, preciso muito da sua ajuda, por favor, me responda. Mas, irmã, é a senhora que prega? Não é a senhora? Tenho certeza que não é a senhora, porque a luz que a senhora tem, a senhora não é mulher pregadora. Por quê? Tanta angústia por causa de pregadores que não têm o Espírito Santo, que têm o Espírito Santo, que não podem ser pastor, etc., etc. Por quê? Tanta angústia. Estou angustiada, preciso muito da sua ajuda. Eu não estou censurando, porque a senhora sabe melhor qual é o motivo da sua angústia. Dá sim a entender que se refere ao seu pastor, que se refere aos seus pregadores, que se refere a seu marido, que é um pastor, que é um pregador, é isso? Mas eu volto a dizer, a senhora deu a resposta capital. Tudo que a senhora citou é a resposta. Amém? Deus te abençoe. Olha, está de parabéns pelo conhecimento que a senhora tem de casamento, divórcio e de ministério. Amém? Glória a Deus. Agora, essa aqui é um tanto também, como todas, vamos dizer, beneficiárias, né? Ele me saúda, se identifica com nome, cidade, e endereço, tudo direitinho. Eu gosto é assim, não precisa ninguém escrever para mim de uma forma anônima. Eu não gosto do anonimato, viu? Vocês que perguntam, fazem perguntas. Nunca citei nome aqui. E nem vou citar. Depois de ser queimado, incinerado, o lixo do meu escritório é tratado de uma maneira particular, discretamente. Entendeu? Amém? Pode confiar. Né? Muito bem. Deus te abençoe, irmão. Agora, ele vem também humildemente pedindo para não ser mal entendido com essas perguntas. Quando eu julgo, eu penso mal de algum irmão, e logo me arrependo e apenas fiz aquilo em pensamento e confesso a Deus. Deus recebe a minha confissão ou eu tenho que pedir desculpas a meu irmão? Para ser mais objetivo, vamos dizer, você não tem que confessar pensamento. Pensamento que não foi consumado, foi desfeito. Veja Tiago aí no capítulo 1, o pecado consumado gera morte. Consumado. O que ficou só no pensamento, não. Agora, bem entendido. Se esse pensamento forma uma impressão de julgamento com aquele irmão, com aquela irmã, e que vai te dar uma posição indevida para com ele, Você sabe que a questão é orar por eles, eu penso. Então, você não tem... Bom, vamos ser objetivo aqui. Você não tem que confessar pensamentos. Você só vai suscitar um peso maior na pessoa. Só isso. Desfez o pensamento, não pensa mais naquilo. Eu gosto muito de dizer, isso é enfermidade minha. Pronto. Davi disse assim, isso é uma arma tremenda, isso é enfermidade minha. Pronto. É preferível mil vezes se enganar desde que não se envolva com a pessoa do que fazer julgamento. Quantas pessoas são julgadas e mostram o contrário? Julgadas de uma forma negativa e vai ver, não era bem aquilo. Mostra o contrário. Outras são bem avaliadas, bem, causam boas impressões e coisa e tal, mas depois vai ver. A vida é assim, não faz isso não, para quê? Tem tanta coisa boa para se ocupar e de responsabilidade da mãe, do pai, tem tanta coisa de sua responsabilidade, para que ficar buscando lá fora? O irmão Brana disse, você fica responsável por aquilo. Ah. Gostaria que o senhor me respondesse. Deus tem me dado muita graça, mas eu tenho me soberbecido. Aí a soberba é coisa difícil, né? Ele me corrige severamente quando faço isso e me deixa cair e me faz saber que é pela sua graça e não por mim mesmo. Tenho me transformado em um julgador de pessoas. Julgador, veja só, um juiz. Que autenticidade do irmão também, não é? Ele está sendo autêntico. Eu tenho me transformado num julgador. E é tudo que eu não quero ser. Sei o que Deus diz sobre isso, mas parece que isso me vem automaticamente. É um espírito. Paulo diz que as mulheres mais velhas são depósito disso, em outras palavras. Depósito de falada. Transmitir, bater com a língua, como diziam os antigos. É difícil isso, hein? E se torna um sei lá, parece um espírito que não aguenta, eu não aguento ficar sem falar. Aí a parteira lá do palácio, lá do rei, pegou o menino tinha orelheiro burro, filho do rei. O rei chamou ela e disse, olha, se você falar que meu filho tem orelha de burro, vai cortar. E ela não aguentou, ela não suportou, isso mesmo, eu não te falei, não fui eu não, ninguém disse, fui eu. Eu não falei. É desse tipo. Agora, não foi, eu não falei, não falo, eu não falo. Ó, está servindo para a irmã fulana, ó. Toma. Espera aí. Pena que ela não veio hoje. Aí choveu demais, só foi ele na igreja. O pastor aproveitou e esperou o pastor lá fora e falou, ô pastor, que coisa, que mensagem. Uma pena que o irmão fulano não veio hoje. Não tem jeito. E a parteira então, né, dessas, né? Dessas. Não teve outro jeito. Foi numa cisterna bem longe, lá, abandonada. e gritou lá dentro, assim, com as duas mãos: o filho do rei tem orelhas de burro. Aquilo forma um eco, né? E ela gritou 3 vezes. Aliviou, descarregou. Tá bom. Só que aí cresceram as tabocas que faz uma flautinha. Os meninos correram lá e pegaram a flautinha. E foram fazendo flauta. Flauta, fizeram uma bandinha. Saíram na rua. Olha que eles tocavam a flauta falava: o filho do rei tem orelha de burro. O filho do rei tem orelha de burro. Lá vai a parteira para perder o pescoço. Sem falar na caveira, né? Quem foi que te matou, caveira? Foi a língua. É, isso aqui, irmão, é interessante. Tenho me transformado em um julgador. E é tudo que eu não quero ser. Sei o que Deus diz sobre isso. Mas parece que isso me vem automaticamente. Gostaria de pedir oração sobre isso. Jesus te ajude. Sei que isso é uma coisa horrível e tenho sofrido por causa disso. Agora, isso só sai com jejum e oração. O jejum aí não é nem bem de comer, não. É de não falar. Jejum é com a língua, né? De falar nessas horas de julgamento. Se eu segurar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, por fim você vai. Isso vai desvanecendo, pode estar certo disso. Não é? Mas se você começa a andar com um que também, ou com uma, você sabe, logo o foguinho pega. É. Então, sei que isso é uma coisa horrível. Tenho sofrido por causa disso. Essa é a grande virtude sua, viu? Agora, não gostaria de saber da vida de ninguém. Não sou nenhum besbilhoteiro. Você abre sua Bíblia e fixa isso. Põe, como diz em termo bíblico, assim, na testeira. Na testeira, na testa. São Mateus capítulo 7. Os primeiros versos você vai lendo até onde comer. Pronto. Jesus começa a dizer: Jesus, não julgueis para que não sejais julgados. E é importante, tira o argueiro do teu olho para depois. Sempre assim. Lembrando ainda daquela questão do que o irmão Brana disse: ó, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entrarei pelo mesmo caminho. É difícil encontrar pessoas como vocês dois. Sabe por quê? As pessoas não aceitam. Casos, por exemplo, irmãos não aceitam a advertência de um diácono, uma orientação, uma coisa assim, com hábitos, às vezes, que chegam até a serem imorais. Um diácono vai advertir, ou um irmão, uma coisa assim, fala: irmão, o que é isso? Falta bater, em vez de agradecer. Ô, irmão, Deus te abençoe. Não. É difícil. Mas isso aqui é importante, viu? Vocês dois, essas duas perguntas aqui, ó. Agora, não gostaria de saber da vida de ninguém. Não sou nenhum bisbilhoteiro. Gostaria de saber também, quando vejo meu irmão fazendo algo errado, e digo: a graça cobre aquilo, mas ele o faz e não sabe que está errado. E por isso não há arrependimento. Gostaria de saber se a graça cobre aquilo ou não. Agora, veja aqui, ó. Começa que Deus não tem tempo, enquanto o tempo da ignorância. Mas, porém, todavia, você vai sempre encontrar alguém que você vai ter que passar a mão no ombro dele e dizer, irmão, isso não está certo. Carinhosamente, não é? Sob um temor de que se Deus tirar a mão de misericórdia, você entra pelo mesmo caminho. É bíblico você falar com ele. Em que espírito? De que maneira? E ele, então, vai te agradecer. Quando a coisa é feita pelo Espírito, ela é diferente. Ela é recebida no Espírito, a pessoa fica agradecida, mas ninguém gosta de ser corrigido, principalmente se o lado parece mais fraco. Principalmente se é pobre, não é? Ninguém é tão pobre que não possa dar. Ninguém gosta. E principalmente se referindo a certos hábitos, inconvenientes na vista de irmãs ou de irmãos, etc, etc. E até mesmo da gramática. Agora, tem pessoa que quer escolarizar as pessoas, não é? Gramatizar as pessoas. Isso é cansativo. Mas assim, por exemplo, quando você fala uma pessoa, uma palavra que não tem nada a ver com o sentido, a gente é obrigado a dizer, não, amor, isso não quer dizer isso. Meu irmão, uma vez, gente, aqui não é lugar disso. O irmão Brana sempre dizia, mas é para alicerçar mais o pensamento. Eu sei o que ele queria dizer, todo mundo sabia, só que ele não sabia o que ele queria falar. Ele queria dizer que ele era extrovertido, né? Ele disse que ele era... Deixa para lá, né? Oh, Jesus, não, você não é isso, não. Você não é transvestido, não. Eu queria dizer, eu sou... extrovertido. Então, tudo bem, aí você diz, a palavra não é esta. A palavra é esta, extrovertido. Ai, Jesus. Oh, Deus. Mas essa é a família melhor do mundo. Essa é a minha gente. É a minha gente. Amém? Graças a Deus. Ei, irmão, eu sei que você está rindo também de lá, viu? Você está rindo e chorando também, não é? Você já está com a Bíblia aberta em São Mateus capítulo 7. Aí, se você vê seu irmão errado, você vai encontrar demais, aí você vai ter que fazer um caminhão de gente. É aquele irmão que só fica ajudando irmãos, né? É sua missão na igreja. É difícil, não é, irmão? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você elege a sua linha de vida. Oh, Deus. Bom, mas agora está no horário, velho, não precisa parar mais não, né? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, não pode ficar sem ler a Bíblia, não. E essa leitura é muito boa, ainda que leamos só a Bíblia. Boas lembranças fazem bem, né? Tempinho bom. Mas virou melhores. Graça, graça, graça. É Efésios 6, não é? Acho que é o capítulo todo. É 1:18? É o capítulo todo. Mas vamos ler. Vamos ler. É uma leitura muito boa. Aqui, irmão, ó. Irmãos, se algum irmão chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, primeiramente você tem que ser espiritual. Aí, ó, está respondendo, completando a resposta, né? Ah, não é, é os Gálatas, desculpa, irmão, desculpa. Não é Efésios, é Gálatas. É os Gálatas. Ah, os Gálatas, é antes um pouco. É antes do. É acima aí dessa página que começa Efésios. Está facinho, está facinho. Encontrou, não é? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, olha a resposta, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido, bem entendido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras os escrevi por minha mão. Estava passando mal da vista, né? Tivesse um óculos, né? Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. É isso. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz, misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Aleluia. 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 Jesus, entregamos essa escola, esse aprendizado da tua parte, essa cooperação daqueles que nos escrevem. Todas as perguntas cooperam conosco, com todo mundo. Aleluia. E traz edificação para nós aprendermos aquilo que nós temos de aprender para nos conduzir até a hora do arrebatamento. Somente para isso, mas para nada. Em nome de Jesus Cristo. A saúde está em você. Você entenda isso, a saúde está em você. Use dessa saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia.
Graças a Deus, temos sido abençoados mais esta manhã. Que o Senhor Jesus continue abençoando o nosso pastor, dando-lhe, mantendo esta unção sobre ele, dando saúde a ele, a sua família, a todos nós. Graças a Deus. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.
Chegar, quero ser.